Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, um espaço que coloca o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de professores, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu vou conversar com o compositor Fernando Matos. Natural de Porto Alegre, Fernando é doutor em música pela UFRGS e hoje atua como professor e chefe do Departamento de Música da Universidade. De suas atividades como compositor, constam peças para instrumento solista, música de câmara, música vocal e orquestral, peças didáticas, transcrições e arranjos, experiências com música eletroacústica, participação em trilhas para teatro, vídeo e cinema e ainda produção de material sonoro para exposições. Em 2004, Fernando foi premiado com o Açorianos de Melhor Compositor Erudito, prêmio para o qual está indicado também este ano. Ele tem trabalhado como diretor artístico de grupos de câmara para preparação de concertos e gravação de CDs, alguns dos quais receberam importantes prêmios regionais. Fernando também se dedica à produção de artigos para periódicos especializados em música e estética, textos para encartes de CDs e programas de concertos, além de participar de conferências e debates em universidades e centros culturais. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Ana.
Fernando, tu tens atuado mais como compositor, mas a tua formação primeira é como violonista, né?
Exato. Eu, inicialmente, desde muito cedo, minha mãe tinha um primo que tocava numa banda de baile e ele tocava guitarra, baixo, violão, e ele tinha um mini estúdio em casa. Naquela época era uma coisa rara, né? Hoje é bastante comum. E então, ele tinha uma aparelhagem muito interessante, eu gostava de ouvir aquilo, e ele começou a me dar algumas dicas. Isso era bem criança, talvez tinha 7, 8 anos. E dali, então, comecei a ter o gosto, né? Mas o meu interesse sempre foi, antes de tocar, era já de criar alguma coisa, a ideia de conceber, de compor, né? Então, eu comecei a estudar o instrumento naquele sentido, inicialmente, né? De ter subsídio
para criar.
Aí depois, posteriormente, né, na época de fazer o vestibular, eu queria fazer para composição. Mas aí tinha que tocar piano, meu instrumento é violão, eu não era muito interessado em aprender piano na época. Aí fiz o vestibular para violão e tal, e fiz a graduação em violão, o que para mim foi muito bom, porque eu não deixei de compor, não deixei de estudar composição, fazia inclusive como ouvinte as cadeiras de composição, e tive essa formação mais sólida no instrumento, né? Que me permitiu, inclusive, ter assim, uma noção de interpretação musical, de como trabalhar um grupo de câmara, por exemplo. Depois também toquei no conjunto de câmara de Porto Alegre durante 8 anos, né? Então, quer dizer, eu tive essa formação como instrumentista bastante grande. E depois fiquei um tempo, uns 4 ou 5 anos, sem tocar em público. E voltei há uns anos atrás, tenho tocado... ultimamente, tenho me dedicado bastante ao instrumento novamente. Mas sempre, naturalmente, a minha produção principal, digamos assim, aquela que eu me dedico mais tempo, né, é a de composição.
Tá, só uma coisa que tu falaste, então, a tua iniciação partiu pelo teu primo...
É o primo da minha mãe,
que tocava música de baile, música popular.
Isso,
então.
exato. Não, eu comecei tocando, na época, quando era... adolescente, né, com 13 anos, gostava muito de rock progressivo, que se chamava na época, né, ainda hoje se chama assim, e então eu queria tocar, sei lá, Pink Floyd, Death Row 2, Yes, aí fui ter aula de violão com um professor, tinha amigos que me ensinavam alguma coisa, mas eu achava aquilo ainda insuficiente, né, fui ter aula de violão, e aí o professor foi me ensinando coisas, e naturalmente, a gente também tinha um gosto muito grande por música popular brasileira, né, principalmente Chico Buarque, Caetano, Gil... E aí, então, tocava essas coisas e tal. E o professor, depois de um tempo, assim, viu que eu estudava bastante, né? Que eu crescia bastante, aprendia bem, e me propôs de me ensinar o violão, o chamado violão clássico, né? A ler música, tocar as coisas, né, de repertório tradicional. E aí eu gostei daquilo, achei a ideia interessante e fui estudar. Foi, né, onde eu peguei, então, esse caminho, de seguir esse caminho, né, da chamada música erudita.
Mas, a princípio, foi uma formação mais eclética.
Exato, assim. Exatamente. Até hoje, meu gosto, assim, é um gosto bastante diversificado, né? Se me perguntar hoje o que, que eu ouvi nos últimos dias vai ser uma coisa, daqui a uma semana vai ser outra coisa bem diferente. Eu ouço, gosto muito também de ouvir música oriental, música indiana, música árabe, música chinesa, né, coisa assim. Então tem um, né, meu gosto musical é bastante diverso.
O que que tu tá escutando essa semana?
Então, essa semana, ou, por exemplo, ontem eu tava escutando, porque eu ganhei de um amigo um disco das sinfonias de Carl Philipp Emanuel Bach, que foi um dos filhos mais importantes de Bach, né? E tava ouvindo, tô ouvindo, claro, tô dando um curso sobre ópera, então eu tenho ouvido bastante, né, naturalmente, ópera, então, assistido, né, vídeos e tal. Então, também, bastante coisa de ópera. Essa semana eu vou, meu, a parte vai ser sobre a ópera da primeira semana, da primeira década, primeiros 50 anos do século XVIII, então também ouvi muito esse período aí. Então, bastante isso.
Bem variado.
É.
Tá, vamos começar ouvindo música. A gente vai escutar uma peça tua para violão e cello, Cordas 1, Cordas de Dança, que também tem no seu nome, Tsif Teteli, que é uma...
Exato. A minha ideia quando eu compus a peça, eu tenho uma ideia de compor essa peça já há muitos anos. Então, quando o Rodrigo Silveira me convidou para compor uma peça para participar do CD, Convergências, então eu pensei em aproveitar essa ideia, que era uma peça para violoncelo e violão, somando os dois instrumentos, né, dá 10 cordas. Então, eu pensei, eu inicialmente, chamar 10 cordas o título. Depois eu pensei, não, só cordas é mais interessante. E aí comecei a fazer uma pesquisa sobre a palavra cordas, né, em vários contextos, situações. Então, por exemplo, um dos movimentos se chama corda d'água. Eu busquei, assim, uma sonoridade mais aquosa, digamos assim. E depois o outro movimento se chama, esse aqui, a corda de dança, né? Então, no caso, eu iria usar uma palavra grega, que é cordax, que era um tipo de dança meio lasciva, dionisíaca, da Grécia Antiga, só que eu não conseguia referência do que era realmente essa dança, só a palavra e uma referência ou outra, mas sem saber musicalmente como realmente era. Mas na pesquisa que eu fiz, eu descobri, então, nas pesquisas, que tinha essa dança da Grécia e da Turquia, que é o atual, que tem a ver com aquela dança antiga grega, que chama hoje, então, Tsif Teteli. Eu percebi pelas descrições, né, que tem as coisas muito similares, tipo um ritmo em 7 tempos, que é um ritmo quebrado, esse tipo de coisa. Que os gregos antigos gostavam muito desse tipo de ritmo, né, em 5 e 7 tempos. Então é uma música que tem essa característica. E então era a ideia mais de jogar assim com a palavra cordas em contextos diferentes, né? O primeiro movimento se chama cordel, que é a referência, então, né, à literatura de cordel do Nordeste, e ali eu uso um tipo de dança e de poema, que é o martelo, que tem a ver também com um certo tipo de estrutura métrica da poesia. Então, eu vou fazendo as pesquisas, né, e a partir dali eu vou construindo, né, a partir de uma referência ou outra, a peça.
Então tá, vamos ouvir então a interpretação de Paulo Inda ao violão e Rodrigo Silveira ao violoncelo.
Thank you.
Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Fernando Matos. Nós acabamos de escutar a peça Cordas 1, Cordas de Dança, Sif Tetel, na interpretação de Paulo Inda ao violão e Rodrigo Silveira ao violoncelo. O registro está no disco Convergências, lançado no ano passado. Fernando, tu tens composto para as mais diversas formações, até mesmo trilha para cinema e material para exposições. E a tua música também tem sido muito executada por aqui e muito gravada também, como a gente pode ver nas gravações que a gente está escutando durante o programa. Ainda se pode falar, pensando nisso, que há uma dificuldade de aceitação da música contemporânea?
Aí depende do conceito que se tem de música contemporânea, né? No meio acadêmico ainda existe um certo nicho mais conservador que entende por música contemporânea uma coisa mais específica ligada ao que foi a música de vanguarda da década do pós-guerra, ou seja, década de 50 e 60 principalmente. Então, esse nicho específico da música contemporânea até tem sido, eu considero infelizmente, mas tem sido bastante desconhecido, né, do público em geral. Mas, se a gente tiver como conceito o música contemporânea no sentido lato da expressão, ou seja, a música produzida atualmente, esta música está sendo bastante aceita, bastante ouvida e reconhecida. Inclusive, nós temos hoje um dos compositores internacionais mais conhecidos é o Philip Glass, né? É um dos poucos compositores na história da música que conseguiu viver só de composição. Tradicionalmente, os compositores vivem, principalmente de ensinar, né? Como professores, muitos tocando em orquestras, tocando em grupos, né? de câmara, e outros, inclusive no Brasil, teve um período importante de compositores que viveram trabalhando no rádio. Nós tivemos aqui na Rádio da Universidade dois grandes compositores do Rio Grande do Sul, né? Que eu me lembro, pelo menos esses dois, o Armando Albuquerque e o Flávio Oliveira. Outro grande compositor gaúcho, Luiz Cosme, que eu pesquisei no mestrado e no doutorado, viveu basicamente no Rio como produtor de programas na Rádio MEC. O Radamés Inátil como arranjador, né? Então nós temos, os compositores geralmente vivem de trabalhos, digamos, paralelos ao da criação, da composição, porque é um trabalho de pesquisa, de experimentação, que geralmente na sua época não é muito reconhecido. E hoje nós temos alguns compositores, como o exemplo do Philip Glass, o Tandun chinês, né, que vivem basicamente do trabalho de composição. Então, são reconhecidos, internacionalmente reconhecidos. Um exemplo, o Tandun, o chinês, ele tem agora uma sinfonia que vai ser estreada pela orquestra do YouTube, né, uma sinfonia online. Então, isso significa um reconhecimento muito grande, né?
É que uns anos atrás eu lembro de ter ouvido, havido uma reclamação dos compositores daqui, pelo menos pela falta de execução pelas orquestras, né?
Ah, sim. Ah, isso. Houve uma polêmica e tal. Eu pessoalmente, não posso reclamar disso, né? Tenho, assim, música sendo tocada. Por exemplo, a Orquestra da Ubra, a Orquestra do Teatro São Pedro, sempre estão tocando música dos nossos compositores, de música brasileira contemporânea. Atualmente, a OSPA tem tocado menos, mas já teve um período em que a OSPA também fez bastante. Inclusive, lançou um CD só de música de compositores do Rio Grande do Sul, né? Então, quer dizer, a gente tem... Poderia ser mais, sim, sem dúvida. Poderia ter uma participação, especialmente na OSPA, que é a nossa orquestra sinfônica, né? Isso seria, inclusive, importante para o desenvolvimento da música no Rio Grande do Sul, né? Que a OSPA tocasse, compositores nossos e jovens compositores também, no sentido até de quando a gente ouve uma música, especialmente uma música, uma formação dessas mais complexa, que é a da orquestra, uma coisa é a gente conceber, ter as ideias, depois ouvir, perceber que nem tudo soava como se imaginou, né? Isso é um grande aprendizado que tem sido, ao longo da história da música, o crescimento, inclusive, da técnica de orquestração, né? Por exemplo, Wagner ou Haydn tinham quase que uma orquestra no pátio de casa, era só ter as ideias e chamar os músicos para testar. Então, aquelas grandes contribuições de Wagner na história da orquestra não foram simplesmente só da cabeça dele, foi de levar para os músicos experimentarem, tocarem, aquilo funciona, aquilo não funciona, né? Eu acho que isso é uma coisa que realmente falta nesse nível da orquestra sinfônica. No nível das orquestras de câmara, eu acho que nós estamos bem. Nós temos, principalmente a Orquestra da Ubra e do Teatro São Pedro, tem tocado frequentemente, né, música... de compositores novos e música daqui do Rio Grande do Sul mesmo.
Tá, a gente vai escutar agora uma execução de uma peça tua pela OSPA.
Exato.
A gente vai ouvir o Pequeno Requiem Instrumental na execução da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre sob regência do maestro Cláudio Ribeiro. O registro está no disco Música Nova do Rio Grande do Sul, lançado em 1998.
Thank you.
Rádio da Universidade, e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Fernando Matos. Nós acabamos de escutar uma gravação da peça Pequeno Requiem Instrumental, na execução da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob regência do maestro Cláudio Ribeiro. O registro está no disco Música Nova do Rio Grande do Sul, lançado em 1998. Fernando, queria que tu falasse um pouco de como se dá o teu processo composicional, assim. O que te motiva a compor?
Cada nova composição é motivada por algo diferente, né? Em geral, eu tenho muito convite para compor de grupos, né? Então, eu geralmente, a primeira motivação vem daí, de um convite. Agora mesmo, eu terminei uma peça há poucas semanas para uma formação bem interessante, diferente assim, do habitual, que é uma formação de música barroca. Então é flauta doce, chalumeau, que é um ancestral barroco do clarinete, flauta transversa barroca, a orquestra de cordas, que era a orquestra típica do barroco, né, e cravo. Então, uma formação que seria uma formação própria para tocar repertório barroco, né, que vai ser tocado em Stuttgart em junho ou julho. E nesta formação, então, é um concerto tríplice, né, ou seja, para flauta doce, transversa e chalumeau com orquestra e cravo no acompanhamento. Então, ali, por exemplo, a minha ideia era criar uma espécie de mistura entre elementos de música barroca e música daqui do Rio Grande do Sul e música brasileira. Então, por exemplo, o segundo movimento, eu consegui fazer uma coisa que ficou bem estranha, que é uma mistura de uma dança barroca típica, que é a chacona. Inclusive, tem a chacona de bar, que foi muito famosa e tal, para violino solo, que se toca em vários instrumentos, como no violão, meu instrumento, no piano. E a milonga, só tem um problema grave ali que eu tive que resolver, que era a chacona é em compasso ternário e a milonga é em compasso quaternário. E aí eu não sei, a minha solução ficou uma coisa meio estranha, mas eu acho que vai ficar legal.
Mas então, em geral, a coisa acontece por encomenda, essa coisa dessa visão romântica, da inspiração.
Não,
é um romantismo.
Depende, tá? Em grande parte, sim, mas, por exemplo, tem muito a ver com o resultado, né? Tem muito a ver com a intenção agora. Por exemplo, a última peça que eu terminei essa semana, uma peça para violão solo, que também é mais ou menos por encomendas, e foi uma aluna do departamento de música que vai fazer o recital dela de graduação agora no meio do ano, né? Me pediu para compor uma peça. E eu estou pesquisando, até encomendei um violão microtonal, estou pesquisando com a coisa de afinar o instrumento de um jeito que dê para fazer coisas com microtons, ou seja, com quartos de tom, que é a metade do intervalo normal que tem no piano, por exemplo. Aí então, nessa pesquisa, estou improvisando muito, né, e até vou fazer uma apresentação como instrumentista, né, no improviso microtonal, no dia 5 de maio, no programa Música de Poa, que vai ser às 19 horas, aproveito já para fazer a propaganda, 19 horas no Auditório Tasso Correia, no Instituto de Artes, no dia 5 de maio, vai ter um concerto, o segundo concerto do Música de Poa, que é com compositores atuais de Porto Alegre. Então, eu vou tocar ali, fazer um improviso, né? Usando, então, uma afinação dessas, que a gente chama uma afinação alternativa, né? Que não é aquela que é a tradicional do instrumento. E não, nessa pesquisa começa a surgir ideias, né? Começa a improvisar, começam a surgir ideias. Então, eu comentei para a Maite Saldívia, que é a aluna que me pediu para compor, que se ela não poderia tocar uma peça assim, né? Microtonal. Então, eu compus um prelúdio microtonal para ela. Então, quer dizer, tem a ver com o convite, com a encomenda, mas tem a ver também com, sei lá, com o que está me motivando na hora, no momento, né?
Tá, vamos escutar mais música. A gente vai ouvir agora o Prelúdio em Porto Alegre, número 4, na interpretação da pianista Luciane Cardassi. O registro está no disco Prelúdio em Porto Alegre, lançado em 1998.
Thank you.
esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Fernando Matos. Nós acabamos de escutar o Prelúdio em Porto Alegre número 4, na interpretação da pianista Luciane Cardassi. O registro está no CD Prelúdio em Porto Alegre, lançado em 1998. Fernando, tu e a tua esposa, a artista plástica Maria Helena Bernardes, estão encabeçando uma associação cultural que acho que já tem uns 2 anos.
É, uns 2 ou 3 anos.
Desde 2007, eu acho, né? Que tem promovido cursos aqui em Porto Alegre nessa área das artes e das humanidades.
Sim, exato.
Eu queria saber o que motivou essa ideia e, enfim, como é que tem sido esse trabalho e que objetivos tem sustentado esse projeto.
Ela tem um projeto com outro artista plástico, que é o André Severo, que chama Areal, em que eles saem, fazem algum tipo de atividade, né? Ou no interior, ou no litoral. E então, e a partir dessas experiências, eles começaram a ter a ideia de publicar, de se escrever alguma coisa, e daí disso começou a sair alguma coisa de livro mesmo. Então, a partir dali, eles começaram a pensar em fazer uma série, publicar uma série de livros. Não só escritos por eles, mas por outros artistas. E aí, então, a partir daí, então, começou a crescer. Hoje nós estamos na publicação do 6º livro já, vai sair esse ano. E com artistas não só daqui do Rio Grande do Sul, mas também de outros estados, como, por exemplo, Marcelo Coutinho, que é do Nordeste, né? Ele vive em Pernambuco, né? E também nós temos, já produzimos, por exemplo, 4 filmes, que agora estava passando no início de abril na sala PF Gastal, no Gasômetro. Então, são filmes de artista, né? Não são filmes no sentido, né, de uma narrativa de cinema, mas de um outro tipo de discurso, né? Mais, menos linear nesse sentido. Então, nós temos, são livros, discos, e a partir daí, então, a gente começou a ver que se podia ter, tendo uma associação, né, algumas coisas se facilitam, por exemplo, para conseguir patrocínio, para conseguir que algumas entidades doem. Então, a gente montou, né, do mesmo grupo de pessoas, a gente resolveu montar a associação e também, a partir dali, a gente terminou adquirindo uma sala. E naquela sala a gente está organizando cursos, então a gente dá cursos ali de artes, entre os, né, as pessoas que têm trabalhado conosco, o Flávio Kiefer tem dado curso de arquitetura, a Catherine Rosenfield de estética, né, eu tenho dado curso de música, já dei alguns cursos de música, a Maria Helena, minha esposa, tem dado curso de história da arte, que é a área dela, né, e outros artistas, outras pessoas têm dado em outras áreas, a gente tem essa ideia de fazer com que a associação, né, seja um centro de reflexão, assim, que, né, as pessoas discutam, e tem os cursos, tem debates. Ano passado a gente fez uma série, não, em janeiro deste ano, a gente fez uma série bem interessante, assim, com pessoas de várias áreas apresentando alguns princípios, debatendo sobre algum assunto, né, específico. Na época, assim, o que estava em alta era essa crise econômica, então nós tivemos dois pesquisadores, né, que estão trabalhando em cima disso, mostrando que não é só uma crise econômica, assim, no sentido mais fechado, mas é uma crise até de, digamos, de civilização que a gente está vivendo, né? Então, nesse nível, assim, né? Então, a gente tem várias discussões, e a gente tem tentado fazer nesse sentido. Né? O que motiva isso exatamente é que essa coisa de mover o conhecimento, né? O conhecimento que está sempre em movimento, em transformação.
Então tá, vamos ouvir mais música. A gente vai escutar agora uma peça mais curta, né? Variações octoeólicas, número 7, na interpretação do Octeto de Flautas Doces da Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, que tem coordenação da flautista Luciane Cuervo. O registro está no CD Octeólio, lançado em 2006. Thank you. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Fernando Matos. Nós acabamos de escutar Variações Octeólicas 7, na interpretação do Octeto de Flautas Doces da Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, sob coordenação da flautista Luciane Cuervo. O registro está no CD Octeólio, lançado em 2006. Fernando, na tua dissertação de mestrado, tu fizeste uma análise musical e de recepção crítica da Salamanca do Jaral, do Luiz Cosme. Eu queria saber qual era a importância ou qual era o impacto da existência de uma crítica ativa na época do Luiz Cosme e se tu, como compositor, sente a ausência dela hoje.
Sim, na época, né, que o Luiz Cosme começou a aparecer, especialmente no Rio, década de 30, 35 já, a gente tinha uma crítica musical extremamente especializada, com pessoas que realmente conheciam música profundamente, que podiam discutir num nível, às vezes, assim, tipo, se aquele acorde do compasso tal estava certo ou estava errado, nesse nível, assim. E isso é algo que no Brasil se perdeu, né? Tem a ver com vários fatores, inclusive com reserva de mercado no meio do jornalismo, né? E também com a queda de um tipo de profissional que é esse crítico de arte especializado naquilo que está falando, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos, entre outros, como críticos, por exemplo, o crítico de música do Correio do Povo, da Folha da Tarde, né? Que era uma parte do Correio do Povo durante muito tempo, foi o Bruno Kiefer, uma das pessoas que mais conheceu música no Brasil, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, tinha, por exemplo, entre vários outros, né? O próprio Luiz Cosme foi um crítico que escrevia. Nós temos, por exemplo, o Manuel Bandeira, que escrevia crítica de música. Nós tínhamos Mário de Andrade, né? Só para citar, em São Paulo, né? Mário de Andrade, que foi assim, uma das pessoas que mais influenciou a música brasileira do século XX. Grande parte da música brasileira do século XX foi diretamente influenciada pelo Mário de Andrade, e que tinha, inclusive, ele que escrevia uma espécie assim de uma rapsódia, que ele chamava, né, regularmente no jornal, que saía todo fim de semana, e que naquele tempo que se contava uma história ao longo de muito tempo, então passava às vezes dois anos contando aquela história. Então ele, e um dos personagens principais de um livro, de uma obra dele dessas, que é O Banquete, né, é o Janjão, que era um compositor. Então, que passava lá pelas situações que passava. Quer dizer, então, só que o Mário de Andrade aproveitava isso para fazer uma discussão estético-musical de alto nível, né? Com, realmente, eu estou colocando os problemas mais importantes que se discutia na época e tal, eu colocava isso no jornal. Isso é uma coisa que nós perdemos, né? Eu acho também, em parte, a universidade é responsável por isso, no momento em que nós não temos mais, por exemplo, uma formação de um crítico de música, né? Até a gente está pensando agora no Instituto de Artes, tem um novo curso aí, mas é para formar historiador da arte, né? Mas que pode ser já um passo para isso, para formar especificamente na música essa figura que é o crítico de música, né? Quer dizer, pode ser até, por exemplo, a pessoa formada em jornalismo que pode fazer uma pós-graduação ou coisa assim. Quer dizer, é uma coisa complicada, mas que é possível ainda, né? A médio prazo se resolver. Então, o que que acontece? Que eu já tive, por exemplo, relato de amigo jornalista que queria trabalhar no jornal, por exemplo, na Zero Hora especificamente, na área de política, mas como a linha política dele não era tão adequada à linha do jornal, botaram a fazer crítica de música, já que ele gostava assim de música, mas não conhecia música. Então ele terminou sendo um crítico de música da Zero Hora muito importante durante um bom período. Claro, foi se informar, foi, né? E termina que acontece isso, né? A pessoa termina se deslocando, né? Ela quer ir numa direção, termina se deslocando para outra. Eu acho que isso realmente nós teríamos um nível de discussão, de debate, num sentido público mais amplo, né? Num nível mais restrito. Nós temos um altíssimo nível de discussão, de debate aqui no Rio Grande do Sul, na área da música, mas num nível mais amplo, você poderia aparecer, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, uma crítica mais especializada. O que acontece, claro, por exemplo, o Celso Loureiro Chaves escreve-se quinzenalmente para Zero Hora e tal, mas não é naquele sentido da crítica, é mais a crônica, né?
Crônica.
Aquela crônica que tem um sentido assim, eu sempre, a primeira coisa no sábado de manhã é pegar a Zero Hora e procurar ou a página do Celso, ou na Senua, na outra semana do Moreno, né? Para ler o que eles escrevem, que é maravilhoso. Mas o que falta é a crítica, né? Aquela coisa de... O cara foi assistir um concerto, ouvir um disco... Qualquer coisa, né? E faz uma crítica naquele sentido mais de profundidade mesmo.
Tu, como compositor, sente essa falta, assim?
Não, eu sinto uma falta não como compositor, mas assim, como parte de uma coletividade, né? Como alguém que pertence a uma comunidade, nesse sentido. Né? Como compositor, eu não sinto falta, especificamente.
Vamos ouvir mais música. A gente vai escutar agora uma gravação de uma obra tua, a Sonata, que deu nome ao disco lançado em 2003 pelo violonista Tiago Colombo. A gente vai escutar o primeiro movimento, intitulado Tempo Agora, Tempo Antes.
Thank you.
Esta é a Rádio da Universidade e você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Fernando Matos. Nós acabamos de escutar o primeiro movimento, Tempo Agora, Tempo Antes, da sonata composta por Fernando, que deu nome ao disco lançado em 2003 pelo violonista Tiago Colombo. Fernando, uma questão que envolveu o meio erudito agora recentemente foi uma matéria veiculada pelo segundo caderno da Zero Hora, com depoimentos teus e do professor Celso Loureiro Chaves sobre a ópera gaúcha, que desencadeou uma série de polêmicas dentro do meio lírico, assim. Queria saber como é que tu tá enxergando essa situação, assim.
Então, era disso que eu falava, né, antes, que esse tipo de debate que, em geral, falta, que agora, felizmente, aconteceu, né?
Fazia muito tempo que
exatamente,
não tinha.
Exatamente, fazia tempo que isso não aparecia, que parece até que, assim, isso teve uma época até que motivava a imprensa, esse tipo de debate, e agora parece que meio que se amorteceu nos últimos anos. E, felizmente, agora voltou, né? Teve, então, essa discussão que tem sido, eu acho, do meu ponto de vista, muito interessante. Quer dizer, cada um coloca, e tem sido, o que eu tenho lido tem sido de alto nível. Quer dizer, as pessoas colocam realmente o seu ponto de vista de um jeito a acrescentar, a dar informações interessantes, né? O público pode ver, pô, mas nesse meio, então as pessoas discutem assim, dessa forma, né? Isso eu acho muito rico. Então, assim, especificamente o que aconteceu foi que, na verdade, eu coloquei, ou a maneira como eu coloquei o meu ponto de vista não foi plenamente como apareceu na reportagem, né? O que eu coloquei é que, numa certa situação, a gente tem uma dificuldade muito grande de produção de ópera aqui no Rio Grande do Sul, no sentido de que cada ópera, cada música daquelas exige um tipo específico de cantor. Ou seja, não é qualquer soprano que canta qualquer papel de ópera. Precisa de um soprano específico, né? Então, é isso que dificulta, isso que encarece muito. Porque nós temos, quando eu falei que nós não tínhamos profissionais especializados, foi nesse sentido, né? Não que não tenhamos excelentes sopranos, tenores, barítonos. Temos. O problema é que, por exemplo, para uma determinada ópera, não é qualquer soprano, qualquer barítono, qualquer tenor, são específicos. E é aí que a gente tem falta, né? Como em qualquer cidade. Só que, como o Flávio Leite colocou, assim, mas isso em qualquer lugar do mundo é assim, as pessoas têm que trazer de fora. Sim, só que, por exemplo, em Milão, ou em Bayreuth, ou em Nova York, eles têm dinheiro para trazer quem eles querem, né, para montar o staff deles. Enquanto que aqui é muito mais complicado, é muito mais difícil, né? E aí terminou acontecendo durante um período, até também não considero que seja algo que não tenha seu valor, né? Que termina que se faz, quem canta aquele papel não é exatamente aquela voz que é a mais apropriada. Então, termina acontecendo algumas coisas que realmente se tornam um pouco estranhas para quem está ouvindo de fora. É claro que a gente entende que o trabalho de realizar esse uma produção dessas é muito grande, é uma produção muito cara, porque envolve um grande número de pessoas e envolve, além, né, de uma orquestra, que já tem lá, no mínimo, lá, seus 50, 60 músicos, um grupo de cantores, solistas ali, seis, talvez, depende da ópera, um grupo coral lá, com mais seus 20 cantores, 16 no mínimo. Então, e aí vai ter depois, ainda tem que ter uma cenografia, tem que ter um cenógrafo, tem que ter um figurino, tem que ter um figurinista, diretor de cena, diretor musical, quer dizer, é uma coisa muito cara. É nesse sentido que eu coloquei que se torna difícil. Nunca foi, não foi no sentido de menosprezar as produções que tiveram aqui. Até teve coisas que eu assisti, por exemplo, como o Turandot, uns anos atrás, com menos de 10 anos. Foi excelente, uma montagem maravilhosa. E claro que também no meio da coisa tem algumas, como estava até na Zero Hora, que disse que beiram ao ridículo mesmo, né? Que só chegava a ser engraçado, de público rir, por exemplo, numa cena que era para ser trágica. Porque a soa, ou seja, o trágico vira cômico, né, quando não está no ponto. Então isso realmente aconteceu. Eu vi, como o público estava lá e assistindo. Né, não posso, ninguém pode dizer que não aconteceu. Então, quer dizer, são essas coisas. Então, eu acho que o que melindrou alguns cantores, né, foi o fato de ter entendido mal ali, que não ter ficado explícito na reportagem que eu tinha dito que não existem cantores especializados naquele sentido, aquele tipo específico de soprano para aquele tipo de papel. Não, nós não temos excelentes sopranos, inclusive, para dar um exemplo, assim, a Laura de Souza é uma soprano de nível internacional, não só de nível, mas de carreira internacional, né? Eu seria, no mínimo, uma burrice da minha parte não lembrar da Laura ou de outros tantos, o Carlos Rodrigues, né? Cantor excelente. Quer dizer, não, seria no mínimo uma falta de inteligência não lembrar desses excelentes músicos. Mas o que eu falo é que tanto a Laura quanto o Carlos não podem cantar qualquer papel da sua voz, né? São alguns mais apropriados, outros menos. É isso que foi nesse sentido que eu coloquei. E se a gente tivesse, por exemplo, um apoio do Estado, que foi a parte
A própria matéria
que
trazia
né? Exato.
depoimento da secretária,
Isso, exatamente.
dizendo que aquilo não era o
Exato,
papel do Estado.
que não é papel do Estado promover, né, a cultura. Quer dizer, aí a gente tem um problema que é mais grave, que é mais sério, né? Então aproveito e já falo que quando nós temos uma pessoa que, quando assume a Secretaria de Cultura do Estado, que diz que não entende nada de cultura, mas que o que ela entende é de administração financeira, e que, ou seja, o que ela está preocupada é em deixar a Secretaria de Cultura financeiramente bem, com a cultura. Para a cultura, qualquer coisa serve. Quando nós temos isso, aí a coisa se torna muito grave. Quer dizer, o que eu coloquei foi nesse sentido, né? A minha ideia era colocar nesse sentido.
Clareamos as coisas, então. Fernando, eu agradeço muito a tua presença no programa. Foi um prazer ter a tua companhia aqui.
A minha também, um grande prazer estar aqui.
A gente vai encerrar ouvindo mais música. A gente vai ouvir as peças Segundo Bestiário Brasileiro, números 3, 7 e 6, na execução da Orquestra de Câmara da UBRA, sob regência de Tiago Flores. A gravação foi feita ao vivo em concerto no Leopoldina Juvenil.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Coordenação de Dimitri Servo. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail miguel.canabarro@urgs.br. O programa vai ao ar semanalmente, aos domingos, às 11 horas da manhã.